Continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Flávia Bittencourt é a convidada de hoje. Flávia, você passou, antes de assumir a música fortemente, assim, definitivamente, você passou pelo mundo acadêmico via farmácia.
Foi.
Né? Como é que foi essa experiência?
Ah, bom, minha mãe é farmacêutica, então tive
já
esse tempo,
essa
influência
coisa
toda. E ela realmente gosta do que ela faz. Então, na época que eu fui prestar o concurso, o vestibular, não tinha música na faculdade, hoje em dia já tem na UFMA, mas... E era algo assim que eu realmente achava que não ia... Eu sempre me considerei tímida, então o início da carreira, o palco, era algo bem difícil. Eu não imaginava que ia se tornar tão prazeroso por conta desse... Às vezes a gente mesmo cria, né, alguns estigmas, assim, né? E eu
barreiras,
achava...
Né?
Mas... E, na verdade, é o contrário, né? É necessário em minha vida atualmente, mas... Quando eu fui fazer o vestibular, eu pensei e acabei fazendo o mesmo por influência da minha mãe. Não que ela quisesse que eu fizesse, pelo contrário.
Não foi pressão, mas foi influência, né?
Diferente. Eu falei, bom, tem que escolher alguma coisa.
E por falar
em
influência...
Eu gostava de biologia.
Ah, legal. Mas por falar em influência, que você tocou nesse assunto, quais são os músicos assim, brasileiros ou cantoras, para ser mais específico, as cantoras que te servem como referência? Aquelas assim que você tem uma coleçãozinha de CD e você não abre mão,
uhum.
Não empresta nem para cunhado, nem para sogra.
Ah, Elisete Cardoso. Elisete Cardoso, eu ouvi muito com minha avó, né? Porque a gente sempre morou com minha avó. E a minha avó, ela que me apresentou, assim, muita coisa. Dava de Oliveira, a Estrela do Mar, por exemplo, eu regravei no primeiro CD. E a Elisete, assim, sempre me chamou muita atenção, porque ela tinha aquela voz de cantora de rádio em alguns CDs, mas depois ela foi se adaptando para voz mais falada, para o canto mais falado, que é o que se utiliza mais, né? Depois da Bossa Nova e tal, né? Então, ela me chamou muita atenção, assim, porque depois, quando eu comecei a estudar música, né, eu analisava, assim, essa... Como ela se adaptava, né? De acordo com o repertório. Então, aí depois eu comecei a ouvir outras cantoras também, Jane Duboc. Eu lembro que eu imitava muito a Jane Duboc, assim.
Ah, é? Assim, mas antes de cantar...
Cantar junto, antes... Porque eu sempre tive aula de música erudita, né? Ah. Na escola de música eu não tinha aula de...
Então, popular, né?
De canto popular. E a Gal Costa, Jane Duboc, cantoras que tinha a extensão, né? Então, ali... É uma aula de canto mesmo, cantar junto e ir imitando para poder colocar no lugar certo a voz, né? Que a gente só tinha aula realmente de canto erudito.
Bacana. Vamos chamar outra música? O que, que vai ser?
Vamos lá. A gente podia ouvir o surdo, né? Do DVD. Com participação da nossa Marrom, da Alcione.
Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói. Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói. Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói.
Meu surdo, parece absurdo, mas você me escuta bem mais que os amigos lá do bar. Ah, deixa que eu tô mais me machuque, pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto e começo a cantar. Eu sou do lado forte pro seu coro, só e escuta esse teu choro, que os aplausos vêm pra consolar.
Meu surdo, velho amigo e companheiro da avenida e de terreiro, das rodas de samba e de solidão.
Ah, não deixe que eu vencido de cansaço me descuide desse abraço e desfaça o compasso do passo do meu coração.
Eu bato forte, você aqui dentro do peito, uma dor me destrói. Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói.
Eu bato forte em você aqui dentro do peito, uma dor me destrói. Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói.
Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói.
Você me entende e diz que pancada de amor não dói.
Bloco tradicional, os Fera.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Hoje temos Flávia Bittencourt. Flávia, essa coisa de cantar, depois que você assumiu profissionalmente, você vê a possibilidade de ter outra guinada na vida, você fazer outra coisa, ou uma viagem sem volta?
É uma viagem sem volta. Eu posso até, assim, como eu tenho tido algumas experiências com cinema, participando de alguns cursos, o último foi com Neville de Almeida, lá em São Luís, né? Mas, assim, é algo que também me dá prazer, mas... Ah, eu não conseguiria deixar de lado.
Sem tirar um pé da música, né? Você pode
sem
até
tirar
dar
o pé da música.
Dar uma espiada por ali, aos arredores.
Vou lá dar uma curiadinha e estudar mais também, porque é algo que me acrescenta artisticamente no palco, né? Estudar
com a Ana teatro, Botafogo, você teve uma experiência, né?
Foi também, de um musical, porque a gente acabava fazendo o espetáculo Mulher. Basicamente, eu compus algumas músicas da trilha e cantava e tocava ao vivo, mas também a gente tinha alguns momentos de atuação.
Você aprendeu sobre
a
dança?
A gente dançou junto, olha que loucura. Eu falando, tu é louca. Louca, assim, claro que a gente adaptou, né? Porque sim, eu não sou dançarina, mas...
Mas você aprendeu algo sobre dança, né?
E sobre disciplina, porque a Ana é uma escola de disciplina. Sim. E que é tão muito importante, né?
Aliás, o talento só não é tudo, né? Preciso ter disciplina e muito trabalho para chegar...
Muito trabalho, é muito
adiante,
estudo,
né?
Dependendo de onde você quer chegar, né? Em termos de qualidade de trabalho, né? Como qualquer profissão.
Como qualquer profissão, para ser bom tem que ralar. Vamos chamar outro? O que, que vai querer agora?
Ah, eu queria fazer a parceria com o Melodia.
Sim.
O Congênito, e mandar um abraço forte para ele também, que nesse
já
momento
recuperação,
ele está,
né,
precisando de muito carinho e muita energia boa.
Se falasse menos, talvez compreendesse mais.
teatro, boate, cinema. Qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar.
Mas o tudo que se tem não representa nada, nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel.
O tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração pra quem não vê.
Não gosta de considerar.
Talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema. Qualquer prazer que não satisfaz. Palavra, figura, desponto, quanto na terra tento descansar.
O Escala Brasileira vai ficando por aqui. Flávia Bittencourt, cantora, compositora, nossa convidada. Flávia, antes de se despedir, eu quero pedir a você para passar um contato para os ouvintes, né? Uma referência na internet.
Sim.
Uma coisa para ligar.
Sim.
A eles.
Então, a gente tá, tem o site, que é o www.flaviabittencourt.com. É, Facebook, facebook.com/flaviabittencourtoficial. É, Instagram, tem vários meios aí da gente entrar em contato e falar sobre música também, né? Saber, não só saber onde a gente está e o que é importante também, mas é, eu acho muito bacana esse feedback, né?
E também para quem quer saber qual é a tua agenda ou até chamar para um show.
Com certeza.
Para que a pessoa.
E
né?
Tem um telefone também, 21 código 98200-6449.
Muito bem, então pode ser pedido do público da Rádio Senado e das emissoras conveniadas.
Ah, então um beijo enorme. Primeiro, muito obrigada ao Alcebiades pelo espaço, pelo carinho, pelo cuidado. É, e um beijo grande para todo mundo que está ouvindo a gente. E muita paz para todos. Um beijo e até logo.
Obrigado, Flávia Bittencourt, em nome dos ouvintes.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Ousaste falar disso que aumenta em ti, sem permissão.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.